Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o paraense Rui Godinho. Produtor multimídia, pesquisador, radialista, ator, diretor, divulgador de música popular brasileira. Rui Godinho fundou a Abravídeo, dirigiu programas de televisão, foi presidente da TV comunitária do DF, ministra oficinas de produção de vídeo, produziu o programa Música no Ar, na Rádio Nacional, de Brasília, o programa Estação Brasil, na Rádio Cultura, de Brasília, e, desde 2003, produz e apresenta o programa Roda de Choro, na Rádio Câmara FM. No que diz respeito aos livros, Rui Godinho lançou 3 volumes da série intitulada Então, Foi Assim? Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, sendo que o terceiro volume saiu recentemente em 2013. O autor está aqui para conversar conosco e nos falar do seu trabalho. Rui Godinho sempre se interessou pela história da música popular brasileira e, sobretudo, digamos, pela história secreta dessa música?
Pois é. Na verdade, eu costumo dizer que minha mãe deixou o rádio ligado. Então, desde muito garoto que eu escuto rádio e me emociono, principalmente, né? Me apaixonei pela música brasileira e também costumo dizer que nessa encarnação eu vim só para pesquisar e para estudar música brasileira. Nem me fale de música estrangeira, que eu estou muito ocupado no momento, né? Então, foi daí que nasceu essa paixão pela música brasileira, que me levou a ser um divulgador, né? A ter alguns programas de rádio e também a ser esse pesquisador, né, baseado na curiosidade de saber como foi que surgiram as canções.
O que motivou, então, a publicação do primeiro livro dessa série de relatos? Na verdade, uma biografia, né? Uma pequena história de como surgiu determinada canção, né?
Exatamente. Eu tinha um programa na Rádio Cultura FM de Brasília, produzido junto com a Adriane Lorenzon, uma amiga que está no Sul hoje, morou em Brasília há alguns anos. Esse programa era o Estação Brasil, um programa de 2 horas, numa segunda-feira de noite. E nós tínhamos que criar diversos quadros para preencher essas 2 horas. E um dos quadros era A Origem da Música, era esse o nome do quadro. Eu percebi, entrevistando alguns compositores, que em 10 anos eu teria um tesouro maravilhoso de histórias que precisariam ser contadas. Então, exatamente em 2006, isso começou em 97. Em 2006, eu procurei a Adriane Lorenzon e falei, vamos fazer aquele livro? E ela estava muito ocupada com outros projetos e me liberou para eu fazer o livro. Eu fiz, então, levei 2 anos escrevendo, né? E lancei-o em 2008. Essa foi a primeira edição, né? Primeiro volume, né? E continuei, a pesquisa não parou, né? A curiosidade aumentou. E lancei, então, em 2010, o volume 2, com mais 62 histórias. O primeiro veio com 80 histórias, o segundo com 62 e o terceiro com 44 histórias, que foi lançado em dezembro de 2013.
Por que elas foram diminuindo? Conte um pouco da seleção, do critério, né?
Tem a ver com a numerologia, né? 80, 9 fora 8, 8 é infinito, né? Esse trabalho que eu faço é um trabalho interminável, porque enquanto eu escrevo sobre 50, 60 histórias, vão sendo compostas milhares e milhares, né? Então lancei 80, que é 8 infinito, no segundo volume foram 62 histórias, a soma dá 8 também infinito, né? No volume 3, 44 histórias, a soma também dá 8, novamente infinito. E foi diminuindo porque o trabalho de pesquisa, ele foi se aperfeiçoando. No volume 1, eu contei singelamente algumas histórias. No volume 2, eu já envolvi o processo criativo, porque é importante a gente saber como é que o artista cria. Nós aqui leigos costumamos glamourizar a atividade artística, não é? E eu mostro aqui que não é assim, que todo mundo é normal, comum, né? Compõe na fila de banco. O cara está na fila do banco e recebe um mote, escuta alguém falar alguma coisa e já cria um poema, já cria um... Né? Então mostro também o processo criativo e as relações de parceria. No volume 3, além do processo criativo, das relações de parceria, eu acrescentei também a paixão e a influência dos artistas pela rádio. Porque eu criei uma campanha chamada Rádio, Sua Melhor Companhia, que eu costumo usar nos meus programas, né? Porque este, além do Roda de Choro, que eu produzo e apresento pela Rádio Câmara, eu tenho o programa Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, que é transmitido pela Rádio Nacional de Brasília todo sábado, às 18h, logo depois do seu, e retransmitido por 244 emissoras por todo o Brasil, né? Além disso, este volume 3 também traz um aspecto que eu fui percebendo que, com a pesquisa avançava, eu percebia que muitos artistas atribuíam o poder da criação, o dom da criação, a Deus, a uma coisa, né, etérea, né? Aí eu passei a abordar também qual o vínculo da sua criação com o divino, né? Luiz Vieira, por exemplo, pernambucano, né, já está com 86 anos, né? Ele falou: em coisas de Deus não se deve bulir, né? Porque a parte criativa dele, o dom artístico dele, é um dom que vem de Deus. Né?
Por isso ele foi. Os três volumes tem mais ou menos o mesmo número de páginas, né? Quer dizer, então as histórias se alongaram, na verdade.
Exatamente.
Menos canções e histórias maiores, né?
Exatamente.
E quantas entrevistas, digamos assim, numa média, os três volumes tratam mais de canções de compositores, cantores, de histórias de personagens vivos ou já falecidos?
Bem, os trabalhos que eu faço de pesquisa em cima de entrevistas, eu tenho mais de 400 entrevistas, né, feitas com artistas que estão vivos aí. Alguns já desencarnaram, como é o caso do Paulinho Tapajós, que já se foi, Nonato Buzar também, que já se foi, né, e outros que já foram. Mas eu também pesquiso em livros, em programas de rádio antigos, em sites, né? Então, por exemplo, eu neste volume 3 tem a história de Naquela Mesa, do Sérgio Bittencourt, que ele fez uma homenagem ao pai dele, o Jacó do Bandolim, né? Jacó Bittencourt, né? Eu pesquisei no livro.
Casinha Pequenina também, não?
Casinha Pequenina é uma composição do início do século XX, né? Provavelmente até final do século XIX.
Por que pesquisei... ela entrou no terceiro volume?
Por quê? Porque eu entrevistei um historiador, antropólogo chamado Vicente Salles, que detinha a história dessa música, porque essa música ela foi composta em Belém do Pará por uma espécie de caixeiro viajante, né? Era o Bernardino Belém de Souza. E até mais ou menos a década de 70 do século passado, ela era acreditada nos discos, quando era gravada, como folclore brasileiro, domínio público, nunca colocava o nome do autor. E ele foi atrás dessa pesquisa e ele compartilhou comigo. Então eu coloquei aqui no volume 3, né?
Estamos conversando com o divulgador da música popular brasileira, Rui Godinho. Voltamos já.